E agora, a música do dia. Apresentação Luiz Cláudio Canuto.
Amanhã é 1º de maio, Dia do Trabalho. E hoje, 30 de abril, é aniversário de uma festa do trabalhador. Em 1981, houve um show no Rio Centro. O Rio Centro foi inaugurado em 77, no Rio de Janeiro. É um dos maiores centros de convenções e exposições do Brasil e ficou marcado pelo fato que a música do dia descreve hoje. Era quinta-feira, véspera de um 1º de maio na sexta. Perfeito, né? Olhando retrospectivamente, nota-se que havia alguma coisa de errado. Um mês antes daquele show, o coronel Dixon Grael, que por curiosidade é o pai de Lars e Torben Grael, um coronel experiente no serviço de chefiar segurança em grandes eventos e chefe da segurança do Rio Centro, havia sido demitido sem nenhuma justificativa. Ele foi substituído por um tenente chamado César Vachulek. Há poucas horas do show, algo de estranho. Um show com aquele porte estava com um esquema de segurança muito pequeno. O chefe da segurança, o tenente César, recebeu naquele dia uma ordem: cuide apenas do movimento das bilheterias. A coordenação dos seguranças foi transferida para um outro funcionário dali, um mecânico, veja só. Evidentemente não tinha experiência alguma no assunto de segurança. Como a gente vê ainda hoje, a Polícia Militar costuma destacar soldados, né, para patrulhar grandes eventos. No dia 30 de abril de 81, o trabalho da PM foi suspenso, pouco antes do show. A justificativa foi bizonha. Por ser um evento privado, a responsabilidade pela segurança era dos organizadores. Se fosse assim hoje em dia, hein? Pois é, claro que tinha alguma coisa de errado naquilo tudo. Olha, na época havia um carro muito popular, Puma. Neste caso, havia um Puma cinza metálico. Ele foi visto na tarde do dia do show no restaurante Cabana da Serra, na estrada Grajaú-Jacarepaguá, junto a outros muitos carros. Uma dezena de homens sentaram-se numa mesa do restaurante e examinaram um mapa. Ao perceber que estavam armados, um dos funcionários do restaurante resolveu ligar para a polícia. Um carro da polícia chegou e anotou as placas. O tal Puma cinza metálico levava dois passageiros, o capitão Wilson Luiz Alves Machado e o sargento Guilherme Pereira do Rosário, os dois do DOI, do 1º Exército no Rio de Janeiro. O sargento Rosário era um especialista em explosivos. Quando o carro, o Puma cinza metálico, começou a sair da vaga onde ele tinha estacionado no Rio Centro, provavelmente para plantar uma bomba, a bomba explodiu antecipadamente. Era então 9 horas da noite. Elba Ramalho estava no palco naquele momento, cantando esta música.
Discutir o cangaço com liberdade é saber da viola, da violência. Descobrir nos cabelos inocência é saber da fatal fertilidade. Descobrir a cidade na natureza, descobrir a beleza dessa mulher. Do homem vier, quando vier, descobrir o bagaço dos engenhos no melaço da cana, mais um beijo. Descobrir os desejos que não têm cura, sarar a cura do brejo na novena. Descobrir a serena da natureza, descobrir a beleza dessa mulher. Descobrir o que der boniteza na peleja do homem vier, quando vier. Descobrir descobrir a serena da natureza, descobrir a beleza dessa mulher, descobrir o que der boniteza na peleja do homem vier. Quando vier, errou, 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 errou.
Enquanto Elba Ramalho cantava esta música, O Banquete de Signos, houve a explosão, que matou o Sargento Rosário. O Capitão Machado sobreviveu. A explosão não chamou a atenção do público que assistia ao show no Rio Centro. Pessoas que estavam ali afirmaram que aconteceu uma coisa muito curiosa. Na hora da explosão, todo mundo virou o rosto para o lado da explosão e poucos segundos depois voltaram a olhar para o palco como se nada tivesse acontecido. Houve uma segunda explosão na caixa de força da estação elétrica. Os artistas só foram avisados sobre o atentado no Rio Centro à medida que deixavam o palco de forma discreta. O atentado foi uma tentativa de setores radicais do governo Figueiredo de convencer os setores mais moderados do governo de que era necessária uma onda de repressão para paralisar a lenta abertura política que estava acontecendo. O DOI do Rio de Janeiro explicou que os passageiros do Puma estavam a serviço e estavam ali colhendo informações sobre uma ação subversiva. A versão, naquela época, era de que os agentes do DOI tinham sido vítimas da bomba. Essa bomba teria sido colocada entre o banco direito e a porta do carro enquanto o capitão tinha ido fazer xixi e o sargento tinha saído para esticar as pernas. Foi aberto um inquérito policial militar sobre o episódio e o indicado para presidir o inquérito foi o coronel Luiz Antônio do Prado Ribeiro. Pouco tempo depois, ele já estava convencido de que os passageiros do carro eram mesmo os autores do atentado. Mas Ribeiro renunciou à presidência do inquérito, possivelmente por pressões. No Puma, foram encontrados documentos em nome do Capitão Machado. A placa do Puma era falsa. Por que era falsa? Ora, se os militares estavam a serviço, não deveriam estar com um carro com placa falsa? Isso desmentia um pouco a versão militar. Olha, o fracasso, né, nas investigações do atentado do Rio Centro e do envolvimento da linha dura do regime militar no episódio levou à renúncia do ministro-chefe da Casa Civil, Golberido Couto e Silva. Em 99, passados aí 18 anos, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara pediu a reabertura do caso, porque ele não era coberto pela lei da anistia. A lei da anistia se aplica a crimes cometidos entre 2 de setembro de 61 e 15 de agosto de 79. O atentado do Rio Centro foi 30 de abril de 81. Portanto, fora da lei de anistia. Após 3 meses de investigações, foram apontadas responsabilidades de 4 militares pelo atentado. O coronel Wilson Machado, que estava no Puma que explodiu, foi indiciado por homicídio qualificado, porque ele assumiu o risco de uma ação que poderia causar, como causou, né, a morte de Guilherme, né? O general Newton Cruz, ex-chefe da Agência Central do SNI, foi indiciado por falso testemunho e desobediência. Concluiu-se que havia provas também para indiciar o sargento Guilherme do Rosário, morto na explosão, e o coronel Fred Perdigão, chefe da agência do SNI do Rio, em 81, e que havia morrido em 97. Portanto, antes da reabertura do inquérito, descobriu-se que Fred Perdigão havia planejado o atentado. Isso de acordo com as investigações, né? O inquérito policial militar foi enviado, então, ao Procurador-Geral da Justiça Militar, Kleber Coelho, para que oferecesse denúncia ao STM, Superior Tribunal Militar. Mas no dia 4 de maio de 99, o caso Rio Centro foi arquivado, porque uma decisão anterior do tribunal enquadrou o caso dentro da lei da anistia, apesar de, cronologicamente, ela estar fora do período coberto pela lei da anistia. Hoje é aniversário do atentado do Rio Centro. Você ouviu O Banquete de Signos, música que Elba Ramalho cantava no momento da explosão. Amanhã é 1º de maio, claro, a gente vai falar sobre isso. Até mais.